Senhoras e senhores, Rodrigo Volpone aqui. Dessa vez eu tô com Elias Mamã. Valeu, beleza, aí, mano, pela oportunidade de que receber aqui no seu escritório.
Obrigado por ter me convidado aí pra participar e por ter vindo pra cá, mano. Difícil ter você por...
Tem uma pessoa ilustre aqui todo dia, então a gente já... Falou que ia vir pra São Paulo, eu falei, cola aí, mano.
Mas enfim, galera, deixa eu só contar pra vocês por que que eu tô com o Elias. E aí eu vou ter que voltar um pouco na história, mano.
Bastante, né?
Vou ter que voltar uns anos aí e tal pra explicar como que surgiu essa relação. E assim, como eu tenho você como autoridade mesmo, como uma das pessoas que me influenciaram a entrar nesse mercado, mano.
Caramba, que honra.
Você é louco. Muita responsabilidade.
Responsa.
Mas é o seguinte, galera, vamos voltar aí lá para 2012, 2013, quando foi o momento que eu trabalhei na Hotmart. E aí uma das primeiras funções que eu tinha lá, Elias, era avaliar os produtos que eram submetidos na plataforma. Então eu dizia lá para a galera qual produto que deveria entrar lá e não entrar.
Os nicho black, isso aí.
Foi, cortava demais, assim, 95% dos produtos, infelizmente, na minha época, eram produtos que eram bloqueados.
Caraca.
Então, pouquíssimos passavam. Só que, dos que passavam, eu obrigatoriamente precisava ver todas as páginas de vendas, as cartas de vendas. E aí, cara, eu fui pegando uma expertise foda com essa galera que estava usando a plataforma da Hotmart para monetizar e criar os negócios online.
Você sabia o que estava convertendo, né? Falar, pô, essa carta de vendas aqui.
Exatamente. E aí, naquela época, eu também criei o hábito de assistir aqueles vídeos e começar a transcrever eles.
Legal.
E um desses vídeos acabou que caiu numa carta de vendas que você estava fazendo. E eu falei, não, esse cara está jogando o jogo. Ele está fazendo algo que realmente funciona e eu vou passar a acompanhar. Então, naquele momento, você serviu de inspiração para minha vontade mesmo de me inserir no marketing digital, não só como um funcionário da Hotmart, mas também como um produtor, como alguém que estivesse atuando no mercado.
Caramba.
E aí foi do caralho, porque assistir a copy lá e começar a transcrever e falar, nossa, isso aqui é uma ciência e tudo mais. Eu via já naquela época que você estava bem atento para o que estava acontecendo, a forma como você estava escrevendo já era uma forma direcionada, com início, meio e fim, cumprindo etapas. Sim. E isso daí foi bom pra caramba, cara. Me ajudou demais, assim, naquele início.
Caramba. Então, vou pegar os royalties aqui, né? Agora esse é o momento, né?
Royalties é o momento.
Esse é o momento. Se não fosse eu lá, tá, eu tô brincando. Mas, pô, da hora saber disso, cara. Eu lembro que eu conversava com o Rodrigo no suporte do Hotmart, às vezes, ele me chamava, pô, Elias, tem que alterar isso aqui no produto, ou esse produto tem que fazer alguma coisa aqui. E, cara, a gente batia papo lá no Hotmart e depois eu vi que você tava com a agência. Falei, porra, é o Rodrigão lá no Hotmart. Aí, da hora.
É o seguinte, aí eu fui te acompanhando também e tal. Tanto é que de vez em quando manda mensagem pra você e tudo mais. Mas eu queria que você compartilhasse com o pessoal que tá vendo esse vídeo. Como é que começou a sua trajetória, velho, com marketing digital? Tipo, qual foi o início? O que, que te ocorreu? Enfim, cara, traz aí o que, tá, que é especial da sua história e realmente pode contribuir pra quem tá assistindo o vídeo aí do outro lado.
Tá, vamos voltar alguns anos, bastante, né? Vou tentar resumir o comecinho. Basicamente, eu trabalhava vendendo lâmpada. Trabalhei 3 anos vendendo lâmpada. Eu queria ser jogador de futebol, não queria nada. Aí eu vi que não ia dar, que eu era ruim. E aí eu fui vender lâmpada com um cara do futebol, que me deu a oportunidade. Eu trabalhei 3 anos. E no começo, eu achava que ia ficar pra sempre na empresa. Porque, tipo, eu tava aprendendo coisas novas, tava evoluindo. Só que chegou no final do segundo ano ali, eu percebi que eu parei de aprender. Eu comecei a ficar meio...
Você tinha quantos anos aí?
Comecei com 17, eu devia ter uns 19 pra 20. Aí eu fiquei incomodado, sabe? Eu já, puta, não é o que eu quero fazer. Eu já tava achando tudo chato, tudo... Tipo, tudo sem sentido. E aí meu irmão chegou um dia pra mim e falou, cara, por que você não abre o seu negócio? Porque lá nessa empresa eu fazia tudo. Eu era o cara que comprava, eu era o cara que vendia, eu era o cara que entregava, às vezes. Eu ia de ônibus entregar caixa de lâmpada. Aí ele falou, por que você não abre o seu negócio? Aí eu fiquei com isso na cabeça e depois de algum tempo eu juntei com um moleque lá da faculdade que também queria abrir um negócio e a gente abriu um negócio de lâmpada em outra cidade. Eu também tinha isso na minha cabeça, tipo uma gratidão pelo meu chefe, falei, puta, eu não quero concorrer com ele. Mas era o que eu sabia fazer e eu achava que o meu problema era esse, que o meu problema é, tipo, chegou um momento e eu falei, puta, eu não quero ser mais funcionário, eu acho que trabalhando pra mim mesmo eu vou ser feliz.
O seu irmão já tinha negócio, alguma não. coisa assim?
Meu irmão...
O que você acha que ele vê com essa ideia, assim, tipo, cara, faça
o... Cara, meu irmão, ele é preguiçoso. Aí ele chegou, pô, vou ajudar meu irmão aqui pra entrar aqui no meio do negócio. Mas, não sei, acho que conversando com ele, ele meio que jogou essa ideia. Aí beleza, aí eu abri a empresa com um amigo meu, e deu 2 meses e eu falei, que merda que eu fiz. Porque eu tava trabalhando o dobro do que eu tava trabalhando antes, pra não ganhar, tipo...
Sem garantias, né, mano?
Sem garantia, tipo, empatando nas vendas, a responsa toda sobre os meus ombros, aí eu vi que meu chefe, tipo, o que que ele passava, né? Ali que eu vou entender que jogo, que é a diferença do jogo. E aí eu meio que já tava, tipo, puta, que merda, porque eu tinha feito um empréstimo pra abrir essa empresa no meu nome.
Cara, com 19 anos, tava fazendo isso, mano.
20 mil reais na época. Ah, 20 mil reais, dinheiro pra caralho daquela
época. Skin the game, velho. Puta merda.
E aí chegou no momento que eu fui, mas beleza, falei, que merda que eu fiz, mas vamos fazer. Aí chegou o momento que eu digitei na internet lá, fornecedor de lâmpada. Eu lembro exatamente, fornecedor de lâmpada barato, alguma coisa assim que eu queria, tipo, eu não tinha margem pra competir com os caras. Os caras que concorriam comigo, às vezes eu tinha que comprar deles, de tão barato que os caras eram. Então eu falei, puta, não tenho margem, preciso achar um fornecedor bom. E eu botei no Google e eu caí num site de drop. Não era o site do Caio, mas era um parecido. Tá ligado? O site de dropship, aquelas cartas de vendas bem feias, assim, com os depoimentos dos caras com o quarto todo sujo atrás, cheio de mercadoria. Não sei se você já viu alguma carta assim. Aí a headline do cara era, tipo, importe lâmpada, como ganhar 300% de lucro importando produtos da China. E a minha maior dor naquela época era a margem de lucro. Porque, tipo, às vezes eu tinha 5% de margem, 10% de margem, tipo, às vezes eu tinha que empatar, às vezes pra não perder o cliente, eu vendia, gastava dinheiro pra vender pro cliente. E o cara foi na minha dor, eu falei, puta, eu comecei a ver o site. Vi o site, só que eu não acreditei, tipo, eu fiquei... Não que eu não acreditei, eu vi que ele tinha uma oportunidade, mas eu não comprei o produto do cara. Só que aí lá tinha uma...
Então nessa época você não entendia da internet ainda, nem do que estava acontecendo com venda de curso online, nada do tipo.
Nada, mas aí que eu comecei a entender, porque lá tinha uma... Tipo um pop-up, um formulário. Ó, coloque seu e-mail aqui e receba dicas pra ganhar dinheiro na internet. Aí eu botei meu e-mail... E eu caí, não sei se foi dessa lista ou depois de isso acender um desejo em mim, de pesquisar um e-book do Rogério Job.
Ah, lembra do Rogério? Rogerão.
Cara, dinossauríssimo também.
Sim.
Aí o e-book era as 3 melhores maneiras de ganhar dinheiro na internet. Cara, quando eu li aquele e-book, o cara descreveu minha dor assim. Ele, cara, existe um negócio aqui que você não vai ter que entregar produto, você não vai ter que ter produto físico no estoque, não vai ter, suas margens de lucro vão ser altíssimas, vai ser quase 100% de lucro. Tipo, ele começou a falar e eu pensando nos meus problemas, que era justamente que eu não tinha nem estoque, né? Eu tinha que comprar a lâmpada, o cara comprava de mim, eu ia na loja comprar e entregar pra ele. Tipo, às vezes o fornecedor atrasava, o cara me xingava. Então era essa a vida. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí no final do livro ele falou, cara, a estratégia é muito simples, é só você criar conteúdo aqui e no final você botar seu link e as pessoas vão comprar. Falei, é só isso? Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer isso. Falei, beleza. Aí eu falei até com o meu sócio, ele não acreditou. Ele, isso aí é balela, não sei o quê. Não acreditou, eu acabei saindo lá. Teve algumas tretas pra eu sair, mas eu acabei saindo. E me enfurnei em casa pra estudar. Tipo, tudo. Eu tinha 2 mil reais de limite de cartão.
Você voltou pra cá? Tipo,
eu tava...
Você morava em outra cidade?
Não, eu ia pra Osasco de trem todo dia. Era em Osasco, no fundo da casa da avó dele, essa empresa.
Uhum.
E aí eu ia todo dia pra lá. Aí a gente repartiu a empresa e tal, falei, ó, minha parte tá pra você e tal.
Voltou pra casa como, hein, cara? Emocionalmente falando.
Não,
sinistro.
Não, eu voltei bem emocionalmente, porque eu falei, puta, é isso que eu quero. Eu voltei bem empolgado. Porque eu não quebrei, né? Eu saí. Até teve um mês bom lá no último mês do ano, que foi lâmpada de Natal, que a gente vendeu, foi até legal. Mas eu voltei empolgado. O problema é que eu voltei com a dívida inteira no meu nome. E aí, tipo, demora pra você começar a ganhar dinheiro, né?
E com 20 anos com a dívida.
E com a minha mãe. A minha mãe, né? O dia inteiro me xingando, porque eu te falei pra não abrir essa empresa, não sei o quê. Mas beleza. E aí eu comecei a estudar, cara. Tipo, eu tinha 2 mil reais, eu comprei um curso de SEO presencial por 1.000 reais. Eu falei, cara, não vou conseguir pagar essa dívida agora. Eu tenho 2 mil reais aqui no cartão, o que é que eu preciso? Peguei uma hospedagem de 1 ano, 2 domínios e esse curso de SEO e acho que comprei outro curso lá. Aí falei, eu tenho 1 ano pra recuperar esse dinheiro e pagar a minha dívida. E aí o pessoal começou a me ligar cobrando, eu falei, ó, quebrei, ano que vem eu te pago. Eu quero te pagar, mas eu não consigo pagar agora. Eu tô começando um negócio novo aqui e vou te pagar. E aí eu fui nessa pressão até as coisas melhorarem. Então basicamente foi assim que eu descobri a internet, assim que eu me lancei nesse mundo.
E aí foi uma questão também de crença, né, cara? Porque você não tinha nenhuma garantia que esse segundo negócio fosse funcionar.
E hoje, tipo, muita gente acha que hoje tá mais difícil. A gente até tava batendo papo sobre isso, mas eu acho que ainda hoje tá mais fácil que naquela época. Porque naquela época não tinha evento, não tinha os cursos que tinha.
Nem a comunidade, assim, todo mundo num canto. E era 2, 3, 4 caras só no Brasil inteiro.
Exatamente, uns 2, 3 caras ganhando dinheiro, esses caras não falavam pra ninguém como. Aí tinha os espertões que criavam um site ensinando a ganhar dinheiro revendendo o próprio site deles. Tipo, era isso na época. E aí eu não via evidências que aquilo é verdade. Até eu lembro uma vez o Hotmart, que eu peguei o comecinho do Hotmart.
Você é conta pioneira lá? Sua conta é uma das primeiras? Ou
deve
não?
Ser. Eu entrei na
época. 2011?
Entrei em 2011.
Tá, é, boa chance.
Entrei em 2011.
Não eu sei acho se... que conta pioneira é para os primeiros 600 usuários. É, 500 ou 600
não sei
usuários.
Se eu peguei os 600 primeiros, mas eu...
Você chegou a pegar o opt-in deles? Antes da plataforma ser lançada, eles fizeram um opt-in.
Não, tá. Não cheguei. Quando eu peguei, já estava...
pouco depois.
É, já estava no ar. Eu lembro que até teve, tipo, qual que era a minha rotina? Eu tinha blogs, não fazia tráfego pago até hoje, mal faço. Tem um pessoal aqui que faz agora, mas tipo, meu negócio era criar artigos, divulgar esses artigos e no final tinha um link lá para vender alguma coisa. Só que na época, qual que era o problema? Não tinha produto praticamente. Não tinha. Eu tinha um blog de musculação e não tinha produto. Tipo, pra vender. Aí eu botava um AdSense lá, que rendia $2 por dia, $3 por dia.
Então você já tava gerando tráfego ali.
Já. Cara, meu blog nos 6 primeiros meses já tava gerando 10 mil visitas por dia. Tipo, só no orgânico mesmo. E aí, mas não tinha o que vender. Então, tipo, eu criei outro blog com dicas do que eu tava fazendo nesse blog. Aí tinha até alguns produtos pra vender, mas tipo, bem... bem devagar.
Ou seja, você tava precisando de produto digital pra colocar lá.
Não tinha. Aí eu lembro até hoje que, tipo, eu tava me matando, tipo, escrevendo artigo todo dia pra esses dois blogs. Depois de 6 meses eu tinha 360 artigos escritos, porque eu escrevi um artigo por dia pra cada blog. Então nos 6 primeiros meses eu tinha 360 artigos. Eu divulgava em agregador de conteúdo, fazia um trampo, ia no Yahoo Respostas, responder perguntas pra divulgar meus artigos. Aí o Hotmart fez um post com o Santorini, falando, o Santorini entra no Hotmart e nas primeiras horas gera centenas de reais. Eu falei, ah, vai se fuder. Tipo, falei, é mentira, mano, não é possível. Eu não tinha feito nenhuma venda ainda naquela época. O cara entrou nas primeiras horas, fez centenas de reais. Eu lembro desse post que o Hotmart fez.
Sim, aí no nesse... blog da Hotmart, a gente divulgava alguns usuários que estavam performando.
Exatamente, o Santorini acho que já tinha um blog grande, né? Ele lançou o produto e já começou a vender. E eu, cara, tentando vender e não consegui. Eu falei, puta, mano, será que é verdade esse negócio? Eu fiquei com essa dúvida, eu lembro desse... Eu tava quase desistindo, assim, tipo, eu acreditava muito que era verdade, mas, tipo, não tinha provas concretas ainda. Mas aí teve um dia lá que eu fiz a minha primeira venda, aí depois dessa primeira venda, tipo, eu vi que era verdade, assim. Tipo, foi acho que o principal de eu chegar até aqui hoje foi ter feito a primeira venda ali.
O quê? 2012?
2011.
Primeira venda já rolou em 2011,
tá? 2012 foi quando eu lancei meu primeiro produto, primeira venda foi afiliado. 6 meses depois eu comecei em março.
A minha também. 2011 eu tinha um blog de empreendedorismo lá. E aí eu tava divulgando o Caio e o Seite Arata.
Ah, eu lembro.
Da Arata Kali e tudo mais. Aí eu divulguei, época, cara.
Tinha um mastermindzinho do Caio com o Seite, do Rômulo.
Aí eu fiz Eu lancei meu blog e, tipo, 4, 5 meses depois eu consegui vender 4. A classe alta, que era o produto do Seite lá. Legal. A comissão dele era, tipo, R$200, cara. Mano,
era...
Eu botei R$800 no bolso e falei, não é isso que eu quero fazer, cara. Eu quero mexer com isso.
Não, é isso. E a comissão minha, a primeira, foi $23. Era um produto do Rui Ludovino, português, gente.
Não, Ludovino, cara.
Foi um produto dele, ignição de marketing, era o produto. 23, eu lembro até hoje. Era 3 asteriscos e um commission ou sale, não sei o quê. Aí eu vi aquilo.
Que massa,
puta. Aí 3 dias depois eu fiz a segunda e depois começou.
Tudo no orgânico.
Tudo no orgânico. Tudo no orgânico. Eu sou o cara até hoje do orgânico, né? Então foi tudo no orgânico.
E o que aconteceu depois disso, assim? Como que você foi pensar, sei lá, os primeiros produtos digitais?
Tá.
Como é que foi isso?
Eu promovia um cara, o Diogo Costa, gente boníssima também, me ajudou pra caramba no começo, que ele tinha um curso de musculação. Ele era personal trainer, criou um curso de musculação, massa muscular agora, e eu tinha um blog de musculação, então eu meio que virei um afiliado dele, eu vendia bem o curso dele, a gente virou amigo e tal. Aí eu tava no platô de vendas, eu vendia, vai, R$3.000 por mês. Tipo, já era um dinheiro, dava pra bancar as contas ali, mas era um platô. Tipo, eu não conseguia passar, tipo, eu sempre tava evoluindo, aí eu cheguei, em 6 meses eu cheguei em R$3.000 por mês, Não, 6 meses não. Depois de 6 meses eu fiz a primeira venda, depois de uns 2, 3 meses eu cheguei em R$3.000 por mês e não conseguia sair daquilo. Eu fiquei, tipo, alguns meses ganhando R$3.000 por mês e não conseguia sair. Eu falei, caralho, mano, eu tava conversando com ele, pô, por que você não lança seu produto, né? Eu falei, puta, mas o que que eu vou lançar? Ele, cara, você treina, você gosta de musculação, de repente algum produto? Eu falei, cara, mas eu não sou nutricionista, não sou nada, não sou personal. Aí eu comecei a pesquisar o que que dava pra lançar. Aí ele falou, cara, não sei como eu descobri isso, mas acho que eu pesquisei no Clickbank, fiz alguma coisa assim. Aí eu vi receitas. Eu falei, aí eu pesquisei, falei, receita, você não precisa ser nutricionista pra passar, é só uma receita, não tô prescrevendo uma dieta. E eu falei, cara, eu faço umas receitas, eu treinava na época muito forte. Falei, eu faço umas receitas aqui, acho que eu vou criar um e-book de receitas pra ganhar massa muscular. Tinha nada no Brasil, eu vi que lá fora era um dos produtos mais vendidos. Falei, beleza, vou testar. Aí eu lancei esse produto em junho de 2012. Aí começou a mudar, realmente, a vida.
E uma coisa que você tá falando que é legal aí, é que eu sinto muita falta nas pessoas que estão entrando no marketing digital agora. Tem muito especialista que tem conhecimento, me manda inbox e fala, cara, o que que eu vou lançar? Eu não sei o que lançar. O que você está falando é, mano, estuda o mercado primeiro, se orienta do que está acontecendo, vê lá o que que tem de possibilidade, igual você fez. Você foi lá no Clickbank, lá nos Estados Unidos, para enxergar uma porta do que você poderia fazer aqui no Brasil. Uhum. Então, ter essa atenção, eu acho que é um negócio realmente difícil, porque a quantidade de gente que tem um conhecimento legal, mas que fica patinando, cara, não sabe o que vender e...
Isso é foda.
Como vender.
Tem muita gente que quer sempre, nunca acha que tá pronto, né? Não, eu preciso fazer mais um curso, preciso me especializar mais. Tem uns amigos assim, que os caras, cara, poderiam criar 50 cursos e ainda acham que falta alguma coisa. Não, mas antes de criar esse curso, eu tenho que fazer um outro curso aqui pra me especializar. Tipo, falta confiança. Mas...
E às vezes a parada é simples, né, cara?
É simples.
O lance é simples.
Porque, tipo, todo mundo tem alguma coisa que pode ensinar pra outra pessoa. Claro que algumas pessoas têm ainda mais isso, né? Mas a maioria das pessoas... É que as pessoas não entendem isso. Que a maioria das pessoas são iniciantes. Então você não precisa criar o curso mais completo do mundo. Você só precisa ajudar ela aí do A pro B. O B pode ser, tipo, ganhar R$1.000. Ou pode ser perder 5 quilos. Ou pode ser marcar um encontro. Ou pode ser, enfim.
E a obsessão de querer criar o produto perfeito, né?
Exatamente.
Aí fica lá meses... fazendo o produto perfeito e tal, aí joga pro mercado. A galera não corresponde do jeito que ele pensava.
Exatamente.
E aí tem a frustração, enfim, é um negócio muito louco.
Isso. É, isso era uma das minhas maiores dores, assim, tipo, o que que eu vou lançar? Acho que muita gente passa por isso, né?
Aí eu acho que
trabalha com o pessoal.
É, aí eu acho que o ponto de virada, então, foi você ter feito um estudo de mercado, uma análise de mercado, do que estava acontecendo, de possibilidades, de ofertas que estavam sendo vendidas e pensou na sua e construiu, né?
Exatamente.
E o que aconteceu com o seu negócio depois que você fez esse primeiro produto?
Cara, eu lancei o produto, aí já comecei, tipo, a ganhar bem mais. E aí, depois de alguns meses, um grande salto, o primeiro salto que meu negócio deu, o segundo, né? Porque o primeiro salto foi eu ter criado meu produto, o segundo salto foi eu ter feito uma copy em vídeo. Eu acho que eu fui um dos primeiros no Hotmart a fazer copy em vídeo. Não sei se eu fui
tipo
o primeiro.
VSL, né?
VSL. Não sei se eu fui o primeiro, mas fui um dos primeiros. E aí, tipo, as vendas aumentaram 7 vezes, só com o mesmo tráfego, praticamente.
Você estava com 20 horas?
21 para 22, ali.
21 para 22. Cara, é, quanto você estava ganhando, velho?
Nessa época, quando virou, uns 50 mil por mês.
Ah, então tem... cara de 21 anos ganhando 50 pau por mês.
50 pau no lançamento, assim, do Receitas Anabólicas, quando eu virei para vídeo. Eu lembro que as vendas até da página em texto estavam caindo, aí teve um mês que eu fiz 6 mil. Aí eu falei, puta, mano, já tô voltando pra quando eu nem tinha produto. Aí o que que eu faço? Eu, com medo ainda, hein? Eu peguei a página de vendas, mudei pra um vídeo, falei, puta, e se parar de vender, né? Porque botão com atraso, naquela época não tinha. Ninguém fazia isso. Eu falei, mano, vai. Aí botei no ar e tudo.
Não, e outra coisa legal também é a sua inconformidade com os resultados que você tava tendo, por mais que estivessem se elevando.
Sim.
Você não queria ficar numa zona de conforto ali de receber aqueles 6 mil, que já é dinheiro pra caramba pra um cara de 21 anos.
Sim.
Né? E aí com esse espírito ambicioso de continuar crescendo, né, velho?
É, antes de lançar essa nova versão, eu já tinha conseguido pagar minha dívida. É, bem quando no finalzinho ali eu já consegui pagar, então eu tirei um peso das costas, mas depois eu falei, puta, vamos ganhar um pouco de dinheiro agora.
E como que você lidou com a questão do dinheiro, velho? Porque assim, 50 mil por mês é muita grana.
Sim.
E você tava sozinho, né? Provavelmente. Você tava trabalhando sozinho.
Sozinho. Primeira coisa que eu fiz, meu irmão foi meu primeiro
Ele fazia meu suporte, depois editava vídeo, eu comecei ali. E, cara, eu nunca fui muito de ostentar. Tanto é que, tipo, eu já tinha, vai, uma época eu tinha bastante dinheiro na conta e eu não tinha carro. Aí meus amigos, tipo, meu, por que você não tem carro? Eu falei, cara, eu ando a pé, tipo, eu vou aqui e tal, vou a pé, eu ia pra balada de metrô, tipo, e eu podia ter carro top.
Sim.
Mas eu não tinha vontade. Eu fui comprar o carro que eu comprei, eu tinha 10 vezes mais na conta do que o carro que eu comprei. Geralmente meus amigos, tipo, que tinham carro, eles compravam o carro sem ter o dinheiro.
Parcelado, financiado,
é, por aí. Pra financiar. Né? Eu esperei juntar 10 vezes o valor do meu carro pra comprar o meu primeiro carro, que foi uma X1 na época. Aí também eu já falei, vou no carro que eu gosto também. Eu tinha visto uma na rua, nem, eu nunca liguei pra carro, pra marca de carro, só que eu tava saindo de um curso de PNL uma vez, tava fazendo uns cursos, saí de um curso de PNL e eu vi um carro, tipo, era uma BMW X1. Eu falei, caralho, que carro louco, velho. Vou comprar esse carro um dia. Eu nem tava com todos os resultados ainda, né? Eu falei, meu, vou comprar esse carro um dia. E aí depois quando eu falei, quando eu decidi comprar um carro, eu falei, puta, eu quero aquele. E eu nem sabia que carro que era, eu até falei pro amigo meu, era um X alguma coisa, não sei o quê. Aí, será que não é um X1? Eu falei, não sei, mano. Aí depois a gente viu na rua e falei, puta, é esse. Ele é um X1. Mas eu nunca... Eu fui bem conservador, até hoje eu sou conservador, assim, com dinheiro. Eu nunca...
Que é um dos principais fatores que quebra a galera que tá no digital, velho.
Sim.
O cara faz um lançamento de 500 mil, investindo 50. Porra, que foda, garantido e tal. Vou fazer de novo, vou faturar outros 500. E aí, já no próximo lançamento, não é do mesmo jeito que no primeiro. E aí o cara já financiou o apartamento, já pegou um outro carro, já gastou 50
montou
mil
um escritório gigante.
Montou o escritório e, pô, tá quebrado.
Eu já vi isso acontecer muito, né? Você é da minha época, você já deve ter visto também. Muita gente, já vi muita gente mesmo que não existe
E não
mais.
É por incapacidade técnica, cara. É por falta de inteligência financeira de saber que, cara, dinheiro tem que ser respeitado, velho. Você tem que respeitar a grana e de pensar o seguinte, eu tenho essa grana aqui, mas não significa que ela esteja comigo em 6 meses se eu não for uma pessoa mais responsável com ela.
Sim, com certeza.
E você com essa mentalidade com 21 anos, velho, de pensar assim, cara, eu tô ganhando 50 mil, vou guardar 40, sei lá. 10 mil já seria grana não. Pra caramba pra você torrar no mês, né?
É, tipo, eu tinha essa mentalidade, mas eu era meio burro. Tanto é que eu demorei pra perceber, porque, tipo, eu não investi o dinheiro.
Eu deixava... Tá, você não colocava no próprio negócio pra tentar...
Nem no próprio negócio, nem... Porque meu custo
investimento
era muito...
de banco, é isso que você tá falando.
É, nem investimento de banco, nem no negócio. Tipo, tá. Meu custo era muito baixo, era eu e meu irmão ali. Eu falava, puta, eu vou criar uma carta de vendas nova, vou vender. Era nós dois só. Depois eu chamei alguns amigos e tal, mas tipo, era bem enxuto, assim. Tem uma época que eu tava fazendo 300, 400 com o jogo do texto lá, junto com receitas anabólicas. E tinha dois funcionários, tinha eu e meu irmão. No suporte ali, ele respondia o suporte o dia inteiro e eu entrava em contato com umas páginas no Facebook pra divulgar. Então, tipo, eu nunca... Mas esse dinheiro, muito... o JP devia me amar nessa época, porque eu deixava na conta do Hotmart. Eu deixava, ficava parado lá no Hotmart o dinheiro. Então, eu demorei pra entender que eu, pô, podia fazer o dinheiro trabalhar pra mim. Né?
Sim, sim. Que aí já é um outro jogo também, né, cara?
Aí já é um outro jogo. Tipo, nunca fui de tráfego pago agora, que a gente tá implantando aqui na empresa do tráfego pago. E foi um dos erros que eu cometi, mas eu nunca fui gastão, nunca fui um cara gastão. Tipo, roupa, até hoje, eu tenho pouquíssimas roupas, se eu entrar no meu guarda-roupa tem 2 pares de tênis, tipo, viagem também não viajei tanto quanto eu poderia. Quanto eu, tipo, se eu
é que a galera associa muito questão de dinheiro com ter coisas e pra ser feliz, né? Tipo,
exatamente.
Eu preciso ter um carro, preciso estar vestindo Armani nesses eventos de marketing digital, eu preciso estar viajando e, sei lá, comendo e Michelin 3 estrelas o tempo todo.
Sim.
Só que é possível ser feliz, mesmo ganhando dinheiro com um pouco, numa forma mais minimalista, assim, né?
Sim, tanto é que eu morava no... Eu saí, um dos meus sonhos ali, eu queria sair de casa. Queria porque queria sair de casa. Eu fui morar num flat lá de 20 metros e tal, mas já tava perto da Paulista ali, já ia pra balada, já fazia minhas coisas. Falei, puta, tá... Tô vivendo
a
sonho.
A vida que você sonhou, né?
Tô vivendo tipo... sonho. E tava, puta, sensacional pra mim. Eu não precisava, tipo, ostentar, comprar. Sempre eu ia de... Nessa época eu ia de metrô pra balada. Então tava ali no custo baixo e tal. Só que faltou essa inteligência financeira pra
pegar a grana e aplicar ela pra trabalhar pra você, né?
É, mas nunca sofri com fluxo, tipo, de problema de...
puta, eu gastei mais do que eu deveria. Eu sempre tive uma reserva boa, assim. Desde essa época, né?
Uhum.
Sempre tive uma reserva.
É o que é importante, assim. Cara, essa reserva, ela é fundamental pra gente se resguardar pro futuro.
Sim.
Por mais que a gente se sinta confortável com as coisas que a gente tá fazendo. Que, naturalmente, a gente fica confortável. A gente sabe que tá gerando tráfego ali. A gente sabe que uma oferta tá convertendo. Que as vendas estão sendo geradas. Automaticamente, eu acho que o nosso cérebro entra numa espécie de zona de conforto. Mas não se sentir confortável a ponto de você pensar que você tem que gastar tudo que você está produzindo. Né?
Exatamente. Exatamente. Eu entrei no ano, 2013 foi um dos anos que eu ganhei bastante dinheiro, que eu estava com o jogo do texto e receitas anabólicas no top 1 ali do Hotmart. E aí, 2014, eu meio que tirei um ano sabático, assim. Sabe quando, tipo, ah, tá bom de dinheiro aqui, eu fiquei fazendo muito curso, fiquei, tipo, eu trabalhei muito pouco em 2014. Trabalhei muito pouco. E as vendas continuavam, porque, tipo, os afiliados que vendiam pra mim, então, tinha pessoa lá do suporte. Mas foi um ano que eu consegui tirar o pé e, mesmo assim, não afetou muita coisa, porque eu tinha... Na verdade, tipo, o que eu continuei ganhando em 2014, eu já bancava tudo e sobrava muito ainda, mas... você consegue até se dar esse luxo algumas vezes, se você é organizado.
Bom, puxando um outro assunto aqui que eu acho que é importante, né, a gente trocar uma ideia... Seguinte, você é um dos caras mais antigos aí do mercado. Uhum. Você está falando de um negócio que você começou a criar ele em 2011, né? Na sua perspectiva, qual que é o grande diferencial ou os atributos que o cara tem que ter para ele estar jogando esse jogo de longo prazo? O que que você poderia aconselhar a galera nesse sentido?
Tá, primeira coisa, velocidade de adaptação, porque tudo muda muito rápido. Mas muito rápido mesmo, às vezes a bola da vez é e-mail, às vezes a bola da vez é ManyChat, às vezes a bola da vez é Facebook, às vezes a bola da vez é Outbrain, enfim. E essas muitas bolas da vez deixam de funcionar como eram. Então, por exemplo, Facebook, muita gente rapelando o Facebook, opa, tô vendendo isso aqui, cortou, bloqueou pra todo mundo. E aí o cara perde o negócio, porque ele tem uma fonte ali. Outra coisa que eu acho que é importante é você realmente ter várias fontes de tráfego, principalmente, né? Não depender de uma coisa só. E outra coisa que eu acho importante é a missão que você tem no jogo, porque muita gente entra só com o pensamento, vou ganhar dinheiro, o máximo de dinheiro que eu conseguir, e foda-se, depois foda-se os clientes, criam produtos ruins e aí não conseguem sobreviver no mercado. Então a gente vê quem é da antiga que tá até hoje, são caras que se preocupam.
Uhum.
Aqueles caras que a gente vê que estavam só pra rapelar e tal, você vê que a maioria sumiu. Então eu acho que principalmente adaptação, ter várias fontes de tráfego, de renda, enfim. E você ter realmente uma missão ali de realmente criar algo legal pro mundo, né?
Sim.
As pessoas.
Sim. Eu tava até conversando com a Elisa aqui sobre isso, sobre propósito e tudo mais, um pouco tempo aí atrás. E para mim é muito importante pensar, né, no que eu quero deixar de legado, e não só deixar, eu tô construindo essa parada agora. Então, o que eu posso construir hoje que vai deixar meu filho orgulhoso, por exemplo? Tá. O que ele vai falar de mim quando ele tiver 20 anos pros amigos dele e tal? Então, eu me preocupo demais. E eu vi todos os caras, bicho, que estão performando ao longo do tempo, que estão numa escala de crescimento, com seus desafios, às vezes baixo, às vezes sobe, mas o cara tá se mantendo e tá crescendo, eles têm isso parecido. O cara tá discutindo propósito. O cara, uhum, tá pensando, cara, como que eu posso impactar melhor o mundo? Como que eu posso construir um conteúdo saudável que possa, sim, realmente ajudar as pessoas? E, coincidentemente, os caras estão performando. Eles
porque pensando. Às vezes você... O cara que tem esse jogo a longo prazo não é o cara que ganha mais dinheiro no mercado no momento. Porque sempre as pessoas são atraídas por isso, né?
Total.
Ó, o cara tá fazendo 2 milhões por mês ali. Mas aí você olha e você vê, pô, o cara tá fazendo coisa errada. Mas as pessoas se atraem por isso, né? Então, às vezes, você tem uma consistência, eu acho que esses caras são consistentes, né? Não, talvez não sejam sempre os caras que estão ganhando mais dinheiro, mas estão há 10 anos ganhando dinheiro. Enquanto os caras dão uma tacada, tipo, de um jeito que não é tão legal, aí atrai um monte de gente querendo dar essa mesma tacada e o mercado acaba meio que poluindo um pouco, digamos assim, né? Então, eu acho que nem sempre ganhar dinheiro rápido é a solução. Você tem que pensar a longo prazo.
Uhum. E a questão da adaptação também, eu acho tipo, indispensável, né, velho? Ah, tipo, a galera fica presa numa metodologia, por exemplo, até pouco tempo atrás, alguns meses atrás, até hoje vira muito bem a questão dos lançamentos pelo WhatsApp. Muita Sim. gente fazendo e tal e tudo mais. Só que ao longo do tempo a gente vai percebendo que vai ficando um pouco exaurido, as leads já vão entendendo que aquilo é um processo de venda, começa a concorrência a entrar nos seus grupos e aí, tipo, divulgar o produto deles para quem estava lá, porque ele tem um contato de todo mundo também.
Ele chama no privado, né?
Chama no privado. Então, assim, é exatamente isso, cara. Lançou-se de um jeito, funcionou muito bem, a galera começou a fazer. Mas o que você vai fazer agora? Você vai continuar repetindo a metodologia do mesmo jeito ou você vai se adaptar, não excluir ela, no caso? Assim, a fórmula de lançamento existe há 10 anos e a gente continua utilizando ela e ela Sim. vai funcionar. Mas você precisa se adaptar e fazer algumas modificações que vão favorecer o desempenho do seu projeto, Sim. né?
Até o próprio Érico, que trouxe a fórmula, ele...
Já vem de um jeito totalmente diferente em relação a 4, 5 anos atrás, né?
Tipo, ele já fez até no palco, né, uma vez, a fórmula de lançamento, com eventos ao vivo, tipo, até todo mundo tem que... Se satura um pouco aqui, tem que... Aí teve uma época que era onda de congresso, lembro que todo mundo fazia congresso.
Congresso online.
Tipo, já pegou várias épocas aí que funcionava uma coisa que hoje não funciona mais. Então, você precisa estar atento e estar vendo o que funciona sempre. Eu acho que os princípios do marketing são os mesmos. Que é tipo, você entregar valor, essas coisas, isso não vai mudar, dificilmente vai mudar. Mas os jeitos de fazer, os mecanismos Sim. de fazer mudam. Então, às vezes... Você precisa encontrar um jeito novo de chamar a atenção da pessoa. Hoje as pessoas são captadas a atenção por um anúncio X, mas amanhã, quando ela já viu esse anúncio 100 vezes, ela não é mais algo novo para ela. Então a gente precisa pensar sempre. E nosso mercado é um mercado de ideias, na minha opinião. É um mercado de ideias. Melhores ideias vencem. Então a sua capacidade de ter ideias vai determinar o quanto você vai ficar e o quanto dinheiro você vai ganhar nesse mercado.
É uma coisa que eu já falo pro pessoal de mentoria, para onde você me segue no Instagram também, por direct e tal, é tomar cuidado com o que eu chamo de resultado disfarçado. O que seria esse resultado disfarçado? O cara
até imagina.
Fatura muito bem e ele pensa que ele é o cara e que ele não precisa continuar no processo de aprendizado e adaptação sobre tudo o que ele está fazendo. Então, se o cara performa bem... Ele meio que congela esse processo de aprendizado, que eu considero essencial, tipo, lifetime, cara. Eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar investigando, eu quero saber quais erros eu cometi naquele lançamento, independente do resultado.
Uhum.
A gente tem uma tendência muito natural a pegar um lançamento que não performou e destrinchar ele, não performou do jeito que a gente queria, e destrinchar ele para tentar encontrar, talvez aquele erro uhum. for responsável pela cagada. Mas, quando a gente performa bem...
A gente esquece disso.
Esquece, cara. E eu acho isso perigoso pra caramba, velho. Eu acho muito perigoso isso.
Sim. Às vezes até uma objeção que não foi matada, que você fala, puta, se eu tivesse matado essa objeção aqui...
Aqui aí, então, hoje, você, independente do resultado que tá rolando, você tá sempre tentando investigar e fazer coisas diferentes, formas diferentes
Sim,
de lançar.
Sim, com certeza. Até no próprio, uma das fontes principais de tráfego que a gente tem, o YouTube... É, que foi uma área que eu me especializei nos últimos anos, tipo, tá o nosso querido Black Panther aí atrás da câmera, o cara fica, ele é obcecado, né? É o dia inteiro vendo ferramenta, ele, nossa, eu pus esse negócio aqui, deu mais aqui, esse negócio aqui, deu mais aqui, então os caras estão tipo, daqui a pouco o YouTube vai contratar os caras pra ajudar a melhorar a plataforma, porque os caras já sabem tudo sobre a ferramenta. Então a gente sempre tá querendo melhorar as estratégias.
Não, massa demais. E aí você entrou no último assunto que eu queria discutir aqui, que é esse território do YouTube.
Uhum.
Confesso para você o seguinte, eu ainda tenho que melhorar muito meu relacionamento com o YouTube, afinal de contas, os meus especialistas, eles já vêm com uma fonte de tráfego grande de YouTube, isso facilita muito. Mas eu, por exemplo, eu com o meu canal, crescer ele do zero, uhum. fazer tudo mais, já é um jogo que eu tô aprendendo, sacou? É, assim como um monte de especialista que está lá do outro lado, que provavelmente está começando o canal deles. Então, seguinte, cara, quais conselhos que você pode dar rapidamente para o cara conseguir realmente desenvolver o canal dele e crescer, sei lá, até chegar na famosa placa aí do 100k?
Tá.
Primeira coisa, o YouTube premia a consistência. Só que, é claro, isso é uma das coisas, né? Então não adianta, eu já vi muita gente falar, vou postar um vídeo por dia, realmente postar um vídeo por dia, e depois estar com um canal com 100 views por vídeo, e o cara postando um vídeo por dia. Então, consistência é um fator importante, porque, imagina o seguinte, você tem menos você tem mais chances de acertar. Então, se um mês tem 30 dias, você posta um vídeo por dia, você tem 30 chances de acertar num vídeo. Agora, se você posta um por semana, você tem 4 chances de acertar. Então, uma das coisas que eu recomendo é que você aumente a sua chance de acertar. Hoje, se a gente for ver, que tem os dois mundos, né? Tem o mundo dos marketers, tem o mundo dos youtubers, que é um mundo um pouco diferente. Se a gente for, mas eu acredito que, eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre pensei é, eu quero aprender YouTube, eu vou aprender youtuber com youtuber, não vou aprender YouTube com marketer. Porque o marketer não tem view no YouTube. Eu vou aprender com quem tem view lá e vou usar minha habilidade de marketer para converter esse view em venda ou em algo que eu quero.
Então, que você diria, então, de consistência?
Consistência é postar todo dia. Eu acho que, ou pelo menos 3 vezes por semana. Tem vezes que é difícil você ter ideia para postar todo dia. Até eu, no meu canal hoje, tô postando acho que 3 vezes por semana, mas a ideia é voltar a postar todo dia. Então, acho isso é uma das coisas fundamentais. Mas é uma consistência, não uma consistência burra. Porque tem cara que posta todo dia, não tá aumentando as views, e o cara não tá analisando por que, que o vídeo dá bom ou não. Então ele posta, vai postando todo dia o que sai da cabeça dele, e acha que só a consistência vai fazer ele ter sucesso. Esse também é um erro. Você tem que estudar o mercado, analisar que tipo de vídeo tá dando bom hoje. Esse tipo de vídeo aqui, dá pra usar ele no meu posicionamento? Se eu fizer desse jeito, dá. Beleza, porque nem todo vídeo que tá dando bom, tipo, o Zóio tomou uma picada de cobra, tipo, dá view, mas... Você não vai vender nada com um vídeo desse, né? Então, você tem que analisar o vídeo que dá bom, que você possa usar pra, no seu posicionamento ali e testar. Testou, deu bom? Não deu. Pô, então eu vou mudar. Agora, tem cara que tem consistência postando o mesmo tipo de vídeo todo dia e não vai dar resultado. Então, a primeira coisa é consistência, a segunda coisa é analisar o que tá dando bom, ficar viciado em analisar essas coisas, assim. Procurar ideias, em ver o que tá dando bom, em pensar em que tipo de vídeo poderia fazer, analisar os vídeos que deram melhor no seu próprio canal. Às vezes tem um cara que ele não tem muita view no canal, ele acerta a mão num vídeo, por exemplo, o cara tem 1000 views por vídeo, aí ele acerta a mão num vídeo que dá 100 mil views, aí ele não faz de novo esse tipo de vídeo. Ele não percebe, o próprio canal dele diz, tipo, ó, esse tipo de vídeo aqui deu melhor.
Eu vi que você repetiu várias vezes essa frase. Vai dar bom. O que que seria esse vai dar bom, cara? O que que constitui, tipo, o evento que acontece pra um vídeo vai dar bom?
É que assim, hoje a principal métrica é a visualização. Então, o número de inscritos às vezes não é fiel com... Às vezes você acha, pô, o cara tem 1 milhão de inscritos e... Mas se o cara tem 1 milhão de inscritos e tá dando...
5 mil views num vídeo.
5 mil views, o inscrito não quer dizer nada. Então, o número de visualizações quer dizer mais hoje. Então, o vídeo hoje que a gente considera que dá bom é um vídeo que dá bastante view. Mas claro que a gente que trabalha com marketing sabe que não é só view, que a gente precisa converter essas views. Então, mas a principal coisa que a gente busca é dar visualização, bastante visualização. Eu gosto de pensar num termo de ficar trafegando entre os dois mundos. Então, se o youtuber fodão tem 1 milhão de views no vídeo e o cara de internet marketer tem 5, eu quero ficar ali com 50 e 100 mil views. Que eu tô no meio dos dois, eu tô com um tráfego bom e tô conseguindo vender. Porque o youtuber que tem 1 milhão não vende e o cara que tem 5 mil não tem view. Então eu gosto de
não ficar... Tem alcance.
É, eu gosto de trafegar nesse meio aí, de falar com os dois, sabe? De ter view, mas também fazer o cara entender que eu também tenho opções pra ele comprar de mim. Porque, tipo, se você não tiver isso, os caras vão... No YouTube o público não tá acostumado a comprar. Ele tá acostumado a seguir caras que não vendem. Que só entregam entretenimento, enfim... Então a gente tem que entrar nesse mundo dos caras de um jeito meio que educando eles, é um processo.
Uhum.
E fora isso, a última coisa que eu recomendo é pensar de trás pra frente. É uma coisa que a gente bate nessa tecla aqui, tipo, o tempo todo. O que que geralmente as pessoas pensam? Puta, seria legal eu fazer um vídeo sobre vendas. Eu tenho um conteúdo legal pra passar. Aí cria o conteúdo e depois pensa no título e na capa. Ah, o certo é o contrário. Pelo menos o que dá mais resultado é o contrário. Você pensar primeiro no título da capa.
Você tá pensando na headline e na capa para depois produzir o conteúdo.
Exatamente. Essa, tipo, isso é fundamental, assim, para ter sucesso no YouTube. Inclusive, os canais grandes todos que não são de marketing digital,
muitos que eu conheço, os caras fazem isso. Eles chegam segunda-feira lá, cara, quais são as ideias da semana? Aí eles pensam no título e na capa. Puta, esse vai dar bom, esse vai dar bom, esse vai dar bom view, né? Esse vai dar view, esse vai dar view, esse vai dar view. E depois eles pensam em um jeito de criar o conteúdo em cima daquilo. Porque o conteúdo é mais fácil. Se você é especialista no assunto, você vai dar um jeito de criar.
Uhum.
Agora, o difícil é ter a ideia.
E tem alguma alavancagem que você faz para um vídeo, sei lá, viralizar? Ou você espera 100% que seja orgânico essa viralização? A alavancagem, eu digo o seguinte, você jogar tráfego do Instagram, você jogar tráfego de um e-mail marketing...
Esse isso vídeo, dá para fazer, mas isso não é o que faz o vídeo viralizar. Você pode até jogar tráfego. O que faz o vídeo, o YouTube entregar seu vídeo, o YouTube, o que ele faz? Ele mede o comportamento da pessoa com seu vídeo. Então, você postou um vídeo. A gente tava até vendo isso hoje. Tipo, tem uma lista lá de vídeos, a gente, ó, esse vídeo aqui, o YouTube entregou para tantas pessoas e tantas pessoas abriram. Ele tá com CTR lá de clique de 9%. Legal. Agora tem vídeo lá que tá com CTR de 3%. E o que que o YouTube quer? A gente tem que pensar com a cabeça do YouTube. O YouTube quer que a pessoa fique lá dentro. Então, ele vai dar prioridade para os vídeos que estão com mais taxa de clique, a princípio. E aí,
dentro do ecossistema dele mesmo.
Dentro do ecossistema. Tá. Ele, por exemplo, você entra na home do YouTube hoje. Ele vai te mostrar alguns vídeos, certo? Ele tá te apresentando. Aí você vai clicar nos mais interessantes. Por que que você clica? Porque que a capa e o título te chamou a atenção. E aí o YouTube começa a entender. Pô, esses vídeos aqui são os que mais estão dando clique. Então eu vou mostrar eles pra mais gente. E aí você viraliza. Então você pode até dar uma impulsionada, pode até ajudar no começo do canal. E o YouTube às vezes é meio preguiçoso. Às vezes você posta um vídeo que você sabe que vai dar bom, você sabe que vai dar visualização, e o YouTube nos primeiros dias fica lá com 20, 30 mil. Aí depois, de um dia pro outro, vai pra 100. E tipo, é vídeo que você tem certeza. Por exemplo, eu postei um vídeo esses dias e eu falei até pro pessoal, esse vídeo vai dar bom.
Vai levar um tempo, mas vai.
É, esse vídeo que eu tava vendo a média de cliques dele tá com 9%, enquanto os outros perto estão com 6%. Tem um com 6% de clique que deu 300 mil. E esse tá com 9%. Então eu falei, velho, esse vídeo o YouTube vai entregar. Tanto é que vídeos meio parecidos deram mais de 1 milhão. Então eu já tinha uma métrica assim. Nesse vídeo pode ficar tranquilo que o YouTube vai entregar. Não entregou ainda, mas eu tenho certeza que vai.
Uhum.
É uma métrica que a gente analisa. Então meio que dá pra prever, tipo... Eu geralmente sei quando o vídeo vai... Não sei se é feeling, mas eu geralmente sei. Ó, esse vídeo aqui vai performar. Esse aqui, vamos fazer pra meio que não faltar conteúdo, mas esse aqui vai ficar nessa média aí. Então a gente meio que começa a entender isso. Então a viralização, o YouTube que vai recomendar seu vídeo. No caso, o YouTube chama de recomendação. Quando o YouTube recomenda, seu vídeo explode. Foi assim que meu canal cresceu. Tipo, eu tava com 10 mil views num vídeo que eu falei, mano, esse vídeo é muito bom, velho. Tipo, ele vai... Aí depois de 3 semanas, o vídeo foi de 10 de um dia pro outro. Passou 3 semanas com 10 mil, aí o YouTube recomendou. Foi de 10 pra 400 mil em 2 dias. Aí eu tava com 20 mil inscritos, foi pra 70 em 2 dias. Então, tipo, às vezes o YouTube é de lua, mas quando o vídeo é bom, quando o vídeo tem uma capa boa, um título bom, e aí o conteúdo legal também, que tem que ter um conteúdo legal...
é a tríade, no caso, né?
É a tríade, mas o mais importante pra... A primeira coisa é o conteúdo, o título e a capa.
E o que você aconselha em relação a título e capa?
Pesquisar. Virar um mestre em pesquisar. Até pegar ideias de canais, porque o que que o pessoal faz? As pessoas só sabem copiar. Tem um livro chamado Roube como Artista, não sei se você já viu. Que é meio que você ver uma ideia e transformar ela em algo melhor pra você. Então, por exemplo, o que que eu gosto de fazer? Eu vou em um canal que não tem nada a ver com o meu. Vou em um canal de vlog americano, de um cara que faz zoeira na casa dele. Aí eu vejo uma capa e um título que eu falo, puta.
Tipo, às vezes... Você continua com o mesmo hábito da época lá que você pegou a ideia do clickbait, cara, olha aí.
É o mesmo hábito, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Aí
eu vejo, por exemplo, vamos supor... 24 horas, passei 24 horas ou comendo só McDonald's, sei lá. E aí você pode falar, puta, será que dá pra eu adaptar isso pro meu mercado?
Conceito.
Passei 24 horas conversando no Tinder, sei lá, se meu curso é de Tinder.
Uhum.
E aí já vai ser um vídeo que vai dar mais bom que os outros, porque o tema, pô, o cara passou 24 horas no Tinder, como é que vai ser? Já é o tema que chama mais atenção. Então você meio que você pega os padrões e aí você transforma isso pro seu produto. Às vezes, por exemplo...
Cara, é muito legal que você tá... Vamos só expandir um pouco isso que você tá trazendo, que é o seguinte. É tão difícil criar um conceito novo e tão mais fácil você pegar uma ideia já validada e trazer ele pro seu contexto Porque o que você está trazendo é basicamente isso.
É.
Você não está copiando, mas você está validando, já pegando algo validado, testado, que provou ter resultado e está adaptando para o seu cenário.
Exatamente.
E eu acho que talvez seja muito disso. Assim, o pessoal está produzindo de um jeito totalmente não científico. Tipo, o cara coloca o título que ele quiser, a capa que ele quiser e o conteúdo que ele quiser. E fica por isso mesmo.
E torcendo e fala, não, com o tempo, com consistência, vai dar bom. Aí eu já vi canais até, eu tenho uma mentoria também, que o cara veio reclamar, tipo, ele entrou agora, falou, pô, meu YouTube não funciona. Eu falei, como não funciona? Ele, cara, eu tô postando aqui há mais de um ano e não dá bom. Tipo, não cresce meu canal, meus vídeos têm 100 views. Aí comecei a analisar o canal dele, tipo, o cara tá postando na cabeça dele. Eu falo, cara, você tem que, esse é o processo. Se você fizer, vai funcionar. Se você não fizer, não vai, não tem mágico.
Uhum.
Então é a nossa, a gente todas as semanas a gente pensa em ideias novas, todas as semanas é uma batalha para ter ideias novas, e às vezes tem bloqueio de ideias, às vezes mesmo, mas é, o nosso trabalho é esse, é ter ideias novas, e a gente acha uns quadros bons, tanto é que hoje, tipo, tem muitos canais que são meio que réplicas do meu, se você for ver aí no meio, tipo, canais que o cara chega e mas aí ele não tá, ele tá copiando aquilo que tá no meu, não tá, tipo, não sabe o que tá por trás da...
Sim.
Da ideia.
Sim.
Então, mas tipo, e dá certo ainda. E ainda os caras estão com visualização.
Então, mas alguém tem que abrir o matagal, né?
É, alguém abre.
Alguém vai chegar lá com o facão e vai sair cortando tudo primeiro pra
exatamente.
Depois
chegar. Eu acho legal. Eu até ensino, tem um treinamento que eu ensino, tipo, esse método que eu uso. E tem, por exemplo, teve alguns caras que, tipo, multiplicaram muito o canal fazendo isso. Mas é aquilo, é uma batalha constante pra ter novas ideias. O mercado, eu acredito muito que é um mercado de ideias. Se você tem ideias boas, você vai ter resultado.
E você tem mais de uma conta no YouTube ou só uma?
Eu tenho um canal de futebol que é hobby, tenho meu canal principal e a gente tá...
Vai falando o número de inscritos aí.
Ah, o canal de futebol tá com quanto, Arthur? 86?
Tá com quase 80, tá com quase 89, ou quase 90.
Quase 90 mil, mas é um hobby nosso. E o meu principal tá com 1 milhão, quase 1 milhão e 200. E a gente vai montar outro agora pra empresa aqui do aplicativo. Que não saiu ainda. Mas é, cara, é muito difícil você... Já aviso, é muito difícil você conseguir manter uma frequência boa em vários canais. Tipo, tem youtubers que fazem isso, mas os caras só fazem YouTube da vida. A gente tem que fazer YouTube, tem que e-mail, copy, tipo, é muita coisa pra fazer, então...
Pagar boleto.
Então é... Manter um canal bom já é difícil. Então muita gente, ah, vou criar 3 canais aqui, vou manter e fazendo as outras coisas. Não vai. Não vai manter bem.
É, além da ideia, tem a gravação, tem a edição. Caramba, bicho.
Tem a foto da thumb, que dá um trabalho de tirar.
Foto da thumb. Ah, inclusive as fotos da thumb, você gosta de fazer sempre com a imagem do próprio conteúdo, ou você produz ela do zero, sei lá, no Photoshop?
Não, a gente produz. A gente pega, tenta pegar... Às vezes dá pra pegar...
Você pega um frame, alguma coisa do vídeo?
Não. Eu penso na thumb, é como se fosse um teatro, tipo, meio que faço tipo uma reação e tal.
Essa é a foto.
É.
Uhum.
Eu desenho a thumb. Por exemplo, a gente fez um vídeo de treino agora no canal, que eu até os caras me deixaram careca na thumb. Que era um personagem lá de desenho que era careca, aí pegou uma foto minha antiga, botou do lado dele lá. É meio que uma... Tipo, como se fosse... Imagina um filme, Vingadores ou, sei lá, o cara, a capa do filme. Não é o trecho do filme, o cara cria uma capa muito louca. É o mesmo processo. Você tem que criar a capa. A capa, na verdade, tem que vir antes do vídeo. Você já tem que saber. A gente não cria antes, mas a gente pensa antes.
Cara, muito, muito foda. Cara, valeu demais.
Obrigado,
aí pelo
obrigado,
tempo, pela
obrigado
conversa.
Pelo convite, pô.
Na moral que se você tiver com o seu canal no YouTube aí e aplicar o que o Elias está falando, já com certeza algum nível de resultado você vai ter. Fico muito grato aí, velho, por você compartilhar o seu conhecimento e...
Pô, que isso.
Tamo junto.
Desejo sucesso aí pra todo mundo que acompanha o Rodrigão. O Rodrigão é monstro. É um dos, como a gente fala, um dos dinossauros aí do marketing digital. E, cara, esse é o cara.
E onde que a galera te encontra, velho?
Me encontra no Instagram, elias.maman. É que eu não uso tanto o Instagram como eu gostaria. Tipo, eu tenho uma nhaca de postar foto. Mas eu tô no Instagram nos stories. E no meu canal, eu sou Elias.
Demorou. Gente, valeu. Até o próximo vídeo.
Tamo junto,
galera.
Aí.
Valeu.